A situação vivida pelo setor canavieiro já é sabido praticamente desde o começo da safra. Iríamos ter uma temporada 18-19 menor, mas a seca acabou por ser praticamente a cereja do bolo, do modo negativo, naturalmente. Mas isso sobre um setor envelhecido, tanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista mais ainda agrícola. Pois bem, o PSEG, uma instituição que todo mundo conhece do setor, gestora de cursos para todo o setor canavieiro, entre outros, recentemente concluiu a expedição Custo Cana. E Haroldo Torres, coordenador do PSEG, vai nos dizer então um pouquinho algumas dessas conclusões, baseado naturalmente em cima desse retrato difícil que passa o setor canavieiro. Haroldo, obrigado pelo convite a Notícias Agrícolas aqui durante o evento que vocês estão fazendo, essa apresentação tão importante que o setor estava esperando. Mas, de um modo geral, como que a gente situaria, Haroldo, as linhas gerais da expedição Custo Cana e algumas das suas conclusões?
Giovanni, eu que agradeço quem nos assiste do Notícias Agrícolas. A grande ideia, há 10 anos o PSEG realiza uma pesquisa de custo do setor sucroenergético. E ficou claro, na realidade, uma destruição de margens do setor. Isso aí, se a gente achar culpado, nós vamos encontrar desde clima até política. Por outro lado, quando a gente fala de custo, é porque dado que o setor é tomador de preço, a gente tem que fazer uma lição muito forte de casa, que é a eficiência produtiva e redução de custo. Algo que a gente traz nesse evento é mostrar que, de fato, 80% dos custos de produção são fixos. Ou seja, uma indústria que perde produtividade ano a ano, ela está diluindo menos custo. Ou seja, em termos por tonelada de produção, vamos dizer assim, esse custo ele está aumentando safra a safra. E algo que chamou muito a atenção nesse ano é que a gente sempre falava e tem mencionado o impacto da matéria-prima. Dada essa queda de produtividade, o impacto que isso tem se refletido no custo agrícola. Por outro lado, esse ano, algo muito interessante é que, dado o nível de ociosidade que nós vamos ter, ou seja, dada essa queda muito forte da oferta de matéria-prima, essa ociosidade vai pressionar muito sobre o custo industrial. Então é uma das primeiras safras em que a gente consegue observar o custo industrial sofrendo uma pressão muito mais forte, até mesmo do que comparativamente ao custo agrícola. E isso tem trazido severas consequências para o setor, ou seja, o custo pressionando cada vez mais e preço não reagindo na mesma medida. Ou seja, a grande conclusão que a gente traz aqui hoje é que o setor ele vai encolher. Ou seja, nós temos empresas numa situação financeira muito delicada que não vão conseguir sobreviver nesse ambiente.
É importante o que o Haroldo comentou, porque praticamente a gente só tem ouvido falar nos últimos tempos do custo agrícola. Quer dizer, da sofrível situação de um canavial com baixa renovação, cujo efeito da seca foi muito maior, naturalmente, do que um canavial que tivesse uma renovação mais atual e manejo mais firme. Pois bem, a novidade, então, da expedição Custo Cana é justamente mostrar, apresentar que a ociosidade das indústrias, que leva os seus grupos a trabalharem, a carregar um capital parado, naturalmente vai um impacto maior do que se imaginava. E, então, Haroldo, é bem possível que os canaviais possam ser absorvidos por outro grupo, mas as unidades industriais, como você falou, que num ano que provavelmente vai marcar um novo encolhimento do setor, essas unidades industriais vão ser difíceis de ser absorvidas, né?
Exatamente. Ou seja, se você olhar hoje o retorno, talvez a melhor empresa do setor ela está tendo, o retorno dessa empresa não é comparável com o risco que ela assume. Então, quando você olha um retorno abaixo do risco, e além disso, uma ociosidade alta, ou seja, o que impede uma diluição maior do custo fixo, nós não vamos ver um movimento tão forte de concentração. Mesmo que a gente veja esse movimento que a gente diz de empresas que vão sair do setor, você vai falar, então naturalmente vai ter concentração. Pelo contrário, o que nós vamos ver é o ativo industrial, na realidade, ele não vai ser adquirido. O que vai ser adquirido é a matéria-prima, ou seja, o canavial que está ali, para fazer aquilo que a gente chama de ramp-up, ou seja, para encher a planta da outra unidade, para diluir cada vez mais esse custo fixo. Então, é esse movimento que nós vamos ver. As unidades industriais vão perder valor, e o que vai ganhar valor, de fato, é a cana, porque isso já está trazendo um impacto grande para dentro da indústria.
Aliás, né, Haroldo, a gente já tem visto essa situação. Grandes unidades adquirem outras e praticamente deixam as adquiridas praticamente inativas.
Exato, o setor ele tem exemplos bastante recentes. Eu acho que as duas últimas aquisições do setor são nesse sentido. A própria Raizen São Martinho, ao adquirirem os canaviais da usina Furlan, aqui mesmo na região de Piracicaba, a própria Raizen também, quando adquiriu as unidades da Tonon, numa situação financeira muito delicada, também o que ela adquiriu foi de fato canavial. Se você pega essas unidades, algumas unidades, seja da Raizen, seja da Biosev, unidades que até estão fechadas e deslocando matéria-prima para outras unidades, o que mostra esse efeito muito forte que a gente tem colocado, um capital investido enorme na unidade industrial, que não está tendo o retorno desejado, e o que mostra então, a matéria-prima pressionou por muito tempo, e agora o que nós estamos vendo é que a falta dessa matéria-prima está trazendo um impacto enorme, mas agora sobre o elo industrial.
O Haroldo, como economista, naturalmente, além de conhecer todo o setor canavieiro, ele também consegue fazer projeções de acordo com em base em estatísticas, em base em cenários macroeconômicos. Portanto, Haroldo, a gente olha diante disso que você falou. Nós estamos vendo, por exemplo, algumas unidades que vão entrar em leilão. Nós temos o grupo Renuca, que foi homologado o acordo feito com os credores. A primeira unidade, a Revati, vai entrar em leilão em 90 dias. Depois, a Madu, monstro com 6 milhões de toneladas, vai ter que ser vendida durante 3 anos. Ou seja, a expectativa, então, infelizmente, talvez não seja das melhores para os credores que estão esperando o sucesso dessas operações, né?
Exatamente, Giovanni, porque o que é importante perceber é que quem está adquirindo essa área, imagine que a gente tem um potencial buyer, aí, um potencial comprador. A pessoa que está comprando, ela não está olhando só para o valor do ativo industrial. Se você olhar no caso da Renuca, é um ativo industrial excelente, com categorias técnicas muito bem desenhadas.
Especialmente a Revati, cuja bala de US$1 milhão é o sistema de cogeração deles.
Exatamente. Só que onde é que está o desafio, Giovanni? O desafio não está na indústria, ou seja, ele pode comprar essa indústria, mas o custo maior não está ali. O custo maior vai estar na recuperação dos canaviais, ou seja, todo o investimento que vai ter ser feito por esse potencial comprador na área agrícola. Vai ter que revitalizar toda a área agrícola, expandir renovação, até mesmo reconquistar fornecedores e até mesmo reconquistar credibilidade de áreas que eram arrendadas e que tiveram problema pela gestão dessa empresa, por exemplo. Então, o maior desafio não é só a compra do ativo, que às vezes vai estar deprimido e que os credores estão esperando esse leilão, mas o problema maior está na recuperação da área agrícola. E é aí que está o maior investimento. E essa recuperação não é tão rápida. A curva de ajuste de custo e também de produção de cana não é de um ano para o outro. Você não vai conseguir plantar 30 mil hectares de um ano para o outro. Então, é um processo lento e gradual e que vai exigir um ajuste forte desse potencial comprador, mas principalmente na área agrícola. Então, que ele quer entrar, tem que ter um caixa muito bom e está olhando principalmente para a revitalização dos canaviais daquela unidade.
Nós vimos então que, embora nessa safra estamos vendo que o custo industrial hoje ele é até maior do que o custo agrícola, no entanto, a recuperação de unidades para que tenham um fator de desenvolvimento, um fator de sustentabilidade econômica no futuro é ao contrário, é a parte agrícola que vai merecer mais atenção. É uma situação complicada, né, Haroldo?
Exatamente, Giovanni. Só para contextualizar, é importante perceber que o custo agrícola ele representa 70% do custo total. Por outro lado, nessa safra, é apenas nessa correção, ele cresceu o custo industrial uma taxa muito maior do que o custo agrícola. Portanto, eu costumo dizer o seguinte, que a geração de caixa, a diluição de custo e, além disso, a geração de receita, ela vem do campo. Portanto, aquele que está comprando não está comprando um ativo industrial. Ele tem que pensar justamente no campo. E o vetor mais importante para mim, se a gente olhar essa safra, a cana ela teria que ter uma produtividade de 14 toneladas a mais para ela chegar na mesma remuneração da soja. Ou seja, além disso, a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, ela está perdendo competitividade para outras culturas. E isso mostra claramente, se a gente olhar a área de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, ela tem perdido espaço principalmente para a soja. O que mostra que nós precisamos urgentemente trabalhar com inovações, inovações que gerem de fato benefício no campo. E isso, consequentemente, vai trazer benefício para a indústria. Só que onde é que está o desafio? O desafio é caixa, ou seja, o desafio é dinheiro para, de fato, poder fazer esses investimentos, renovar seus canaviais e manter um canavial saudável que vai gerar, de fato, benefício futuro. Porque o mercado está aí. Se você olhar entre safra agora, provavelmente preços bastante estimuladores para o etanol, dados os preços da gasolina, ou seja, o mercado de etanol ele vai nos garantir um certo alento comparativamente ao açúcar, que esse eu diria que nós vamos sofrer por um bom tempo. Mas essa é a questão. Quem tem caixa, usinas que estão capitalizadas, vão poder surfar numa onda bastante interessante. Mas são usinas que estão capitalizadas e estão fazendo o quê? Investindo na área agrícola.
E mais ainda, usinas que hoje estão no terceiro pé, que é a cogeração, né, Aro? Sem cogeração, praticamente, nós estamos vendo muitas unidades em dificuldades.
Esse é um outro dado que nós mostramos no evento, que mostra o seguinte: se a gente não tivesse a cogeração, na safra 2017-2018, em média, a maior parte das usinas teria fechado no vermelho, ou seja, com prejuízo. Quando a gente olha para a cogeração, só na safra passada, na safra 2017-2018, ela significou R$ 10,00 em média por tonelada de cana em termos de receita adicional para a usina. E isso garantiu quase que empatar, ou seja, uma margem nula no ano passado. Portanto, a cogeração tem sido de fato a cereja do bolo no sentido positivo agora, ou seja, quem está trazendo um pouco de alívio. O problema são as indústrias que não têm uma capacidade para exportar, ou além disso, indústrias que estão tendo outros problemas com cogeração. E isso traz um outro lado, que dado esse cenário atual que a gente está olhando de queda de oferta de matéria-prima, nós estamos vendo usinas com um problema na cogeração. Qual é esse problema? Não está tendo bagaço. E algumas usinas estão tendo multas até mesmo de contrato de fornecimento de energia elétrica. Então veja a ciranda que a gente chegou no setor. A grande, eu diria que um vetor que hoje está trazendo receita adicional, que é a cogeração, é um vetor muito importante e é ele que tem garantido o fluxo de caixa para as usinas, mas nós estamos vendo unidades pontualmente no setor que estão tendo problema, inclusive, com esse bagaço.
Sem cana não tem cogeração, né?
Exatamente. Sem cana não tem produto, não tem açúcar, não tem etanol e, consequentemente, cogeração.
Notícias Agrícolas no Expedição Custo Cana. Fique com a gente.